fragilidades que tornaram cada vez mais evidentes na prática deste modelo, que é o único entre os portos nacionais. Houve situações de ambiguidade de funções, sobreposição de competências, diluição de responsabilidades com impacto na eficácia de gestão. Paradoxalmente, este modelo pouco claro tampouco fortalece a cooperação porto-cidade, pois tende a criar zonas cinzentas e expectativas desencontradas. Em suma, o modelo de 2016 criou riscos que um Estado responsável não pode ignorar. Integrou um representante na administração portuária, indicado por entidades com interesses diretos, a deliberar sobre decisões executivas do Porto potencialmente conflituantes. E isto gerou, obviamente, fragilidades estruturais, como riscos de conflitos de interesse, riscos de dupla lealdade e ausência de mecanismos suficientemente claros de mitigação. E se dúvidas houvera sobre estas fragilidades, convido-vos a escutar o Sindicato dos Trabalhadores das Administrações Portuárias, que escreveu, no que toca à relação porto-cidade e subscrevendo inteiramente que os portos devem promover uma relação continuada da cooperação com as cidades e as regiões, entendemos que não é com o vogal do Conselho de Administração de uma administração portuária indicado pela autarquia que melhor se atinge este objetivo. Repito, palavras de um sindicato. De facto, as fragilidades são tantas que nenhum outro governo pensou em estender esta solução a outros portos, nem mesmo aqueles que têm áreas metropolitanas semelhantes. Assim, o que este governo tenciona fazer com esta aprovação do decreto-lei não foi retirar a democracia, mas sim proteger a boa governação, reforçando a democracia que só se garante com responsabilidades tão claras, transparentes e com prestação de contas. Neste contexto, este diploma, de facto, estabelece três grandes movimentos. Define o que é a gestão executiva daquilo que é participação estratégica e territorial. Retoma um modelo de cooperação Porto-Cidade mais institucional, tornando em estreita ligação com a nossa estratégia Porto 5+, estruturado, previsível e eficaz. E alinha aquilo que é o modelo com princípios reconhecidos de boa governação pública e empresarial. Senhoras e senhores deputados, os portos não estão a viver um tempo de rotina, vivem um tempo de transformação profunda, transição energética, digitalização, automação, resiliência logística, concorrência internacional, necessidades de investimento. Neste contexto, o modelo institucional com zonas cinzentas cobra um preço elevado, atrasos, perda de competitividade e, portanto, precisamos de capacidade de execução e menos ambiguidade. Esta é a nossa resposta. Quero também responder claro e diretamente a esta interpelação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Governo não retira papéis, o Governo organiza papéis. Este diploma não diminui o papel do território, não afasta os municípios da vida do Porto. O diploma organiza esse papel para que ele seja efetivo e produza resultados. Porque a participação sem método pode se transformar em bloqueio. E o bloqueio não serve nem o Porto, nem a cidade, nem a área metropolitana e muito menos o nosso país. A reforma aqui em discussão não afasta os portos dos municípios, o que estaria totalmente alinhado com a nossa estratégia Portos 5+. Deixem-me, aliás, ser muito claro neste propósito. Se o Governo quisesse afastar os municípios, não estaria a conduzir o maior processo de sempre de transferência de competências e gestão dominiais de norte a sul. Lisboa, Almada, Setúbal, Faro, Gaia, Porto, entre outras, vamos transferir áreas sem função portuária, ordenar frentes ribeirinhas e criar valor urbano partilhado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, termino com três mensagens. Em primeiro lugar, e não deixando de partilhar a surpresa sobre este tema aqui em discussão, o Governo respeita plenamente o escrutínio parlamentar e está disponível para debater, esclarecer, aperfeiçoar o que for necessário, com base em factos, resultados e interesse público. Segundo, este diploma não é contra ninguém, é a favor de um sistema portuário mais claro, mais eficiente, mais transparente, mais cooperativo. E terceiro, se queremos portos competitivos, cidades integradas e investimento mobilizado, então precisamos de uma arquitetura institucional que não se confunda a si própria. Precisamos de clareza, responsabilização, cooperação. E é isto que este decreto-lei assegura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado não tem pedido esclarecimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Reverendo Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, e começo por agradecer ao Partido Socialista esta apreciação parlamentar, porque a temática é realmente importante. Aquilo que está em causa, contrariamente àquilo que o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer, é uma efetiva retirada de poder, retirada de voz, retirada até da autonomia e da autoridade aos municípios naquilo que diz respeito à sua ligação com o Porto. E isto, na verdade, está em linha com aquilo que tem sido a política do Estado. um governo, da política do governo, um governo que, pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, diz que a regionalização não vai avançar com o seu governo, mas que, em paralelo, reconhece a importância de ter um poder regional mais próximo das pessoas, mas aquilo que faz é o oposto, é decidir vice-presidências da CCDR a nível central, o mesmo que agora quer fazer com os portos, retirando esse poder das autarquias e passando para estas sociedades anónimas, onde estas pessoas passam a ser nomeadas pelo governo. Não é isto que nós precisamos, e não é certamente isto que nós precisamos na relação dos nossos portos com as cidades, no caso três cidades, que têm conseguido ao longo destes 10 anos abrir-se mais ao porto e, em paralelo, abrir o seu porto também à cidade. E é isso que está em causa. Não apenas esta visão economicista do Porto, não apenas aquilo que o Sr. Secretário de Estado dizia agora, a capacidade de execução, porque a capacidade de execução que retira voz às autarquias, que retira voz aos autarcas legitimamente eleitos, não é capacidade de execução. É um desserviço que se faz à democracia, que se faz à democracia local, e em relação a isso não contam certamente com o apoio do LIVRE. Aquilo que está aqui em causa, e é isso que também será levado a votos com o projeto de resolução do Partido Socialista que nós iremos acompanhar, é então que modelo de proximidade, que modelo de democracia é que nós queremos. Da nossa parte, nós queremos uma democracia mais regionalista, mais municipalista, mais próximo dos centros de poder e dos eleitos locais. E aquilo que esta proposta vem fazer é todo o oposto e, nesse sentido, contará com a nossa oposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta apreciação parlamentar proposta pelo Partido Socialista, que pretende reconfigurar os portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra, não pode ser confundida, que eu acho que me parece que é aquilo que está a acontecer neste plenário, com a Lei 50/2018, que define as competências que os municípios devem ter no domínio das áreas marítimo-portuárias e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária. A transferência de competências destas zonas deve ser reforçada para combater o abandono, que, aliás, é o que se vê há décadas, não é de agora, há décadas, e tornar aquelas zonas ribeirinhas, que de facto parecem estar condenadas ao abandono, de modo a que os municípios possam de facto fazer a licidade tendo em conta as suas estratégias locais, que é diferente das administrações, Sr. Deputado, deixe-me terminar, é diferente das administrações portuárias, que é aquilo que estamos a debater aqui hoje. As administrações portuárias devem ser responsabilizadas pelos seus atos de gestão e devem, naturalmente, ter a colaboração dos municípios, que é aquilo que a lei atual prevê como órgão consultivo, de modo a conciliar naturalmente os interesses e as realidades locais, e eu acho que aí estamos de acordo. Agora, a eficácia executiva do tráfego marítimo de mercadorias e de passageiros cabe à administração do Porto, aliás, tal como acontece com os outros portos marítimos em Leixões. Porque é que Lisboa deveria ter uma chancela diferente daquela de Leixões? Não percebo porquê. As áreas urbanas de desenvolvimento.
Senhores deputados, só um minuto. Senhores deputados, têm ainda por si a responsabilidade da direção da bancada. Deixem a senhora deputada acabar a sua intervenção.
Muito obrigada, senhor Presidente. As áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária cabem ao governo da cidade e, relativamente a isso, estamos de acordo. Portanto, não há afastamento de autarcas. Esse discurso que o LIVRE acabou de dizer não é verdade, porque não há nenhum afastamento dos autarcas. Os autarcas participam juntamente com o governo para fazer esta transferência de territórios para os municípios. A Iniciativa Liberal, relativamente a esta clarificação de competências, considera totalmente adequada. Os portos, quando são muito próximos geograficamente, como é o caso, beneficiam em ter uma gestão integrada, que permita retirar o maior proveito e benefício para assim competir com outros portos europeus e, portanto, do nosso ponto de vista, a revisão desta lei seria um erro. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Filipe Sousa, do JPP.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Acompanho e apoio esta iniciativa porque ela toca num ponto essencial da nossa democracia, o respeito pelo poder local e pela participação das comunidades nas decisões que moldam o nosso território. E, na verdade, o Decreto-Lei 119/2025 representa um passo atrás, afasta os municípios da governação portuária, transforma a participação democrática num mero exercício decorativo e reforça uma lógica centralista que já propôs, vezes sem contas, ser ineficaz e desligada da realidade do nosso território. Desde 2016 ficou claro que a articulação entre portos e municípios não é um problema, é parte da solução. É a proximidade que permite decisões equilibradas, menos conflitualidade, menos planeamento e maior aceitação pública. Ignorar esta evidência é governar contra os contra factos e contra as populações. Por isso, saudamos esta apreciação parlamentar e defendemos uma governação portuária partilhada, próxima das pessoas, respeitadora do poder local e verdadeiramente ao serviço do interesse público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. O PS vem pedir a apreciação parlamentar de um decreto-lei do Governo que reconfigurou e fundiu a administração dos portos de Lisboa, de Setúbal e de Sesimbra. E é importante começar esta conversa e este debate por referir que o Governo procedeu, e bem, à revisão do modelo de gestão dos portos, com precisamente o objetivo de passar a ter uma gestão mais integrada, mais técnica e menos política desses mesmos portos. E dessa forma, criar as condições para que os portos portugueses possam competir de uma forma mais eficiente e mais eficaz com os outros portos do resto da Europa. E por isso, isto é uma medida reformista e com uma forte finalidade estratégica. É a competitividade dos portos nacionais que prevaleceu nesta decisão. Infelizmente, não me parece que seja essa a intenção do PS com esta apreciação parlamentar. Desde logo, não deixa de ser estranho que, após uma forte contestação à iniciativa do Governo quando toma a forma da autorização legislativa, leva agora o PS a tentar governar a partir do Parlamento, precisamente numa matéria que é da competência própria do Governo. Depois, porque o PS tenta fundamentar esta iniciativa com o facto de não se incluir os municípios na administração dos portos. Chega mesmo a dizer que a não inclusão dos municípios na administração dos portos retiraria legitimidade democrática ao Governo para proceder às nomeações. E eu pergunto, tem ou não tem o Governo, para o Partido Socialista, legitimidade democrática para fazer estas nomeações? Claro que tem. Esta é ou não é uma competência própria do Governo? Claro que é. E os municípios não deixam de poder colaborar e participar com as administrações dos portos, não obstante não fazerem parte da administração? Claro que continuam a poder fazer parte. E por isso, senhores deputados, a intenção escondida do PS nesta apreciação parlamentar é outra. É impedir que os bois do PS percam os cargos, percam os jobs nestes precisos, nestes portos em particular. E é tão simples como isto, senhores deputados. Mas quero-vos dizer de uma forma muito clara que não contam com o CDS para estas manobras do PS que visam nomeações de administradores e impedir a eliminação de cargos dirigentes nestes portos. E já agora, senhores deputados, deixo um apelo ao PS, que reveja urgentemente as suas prioridades parlamentares, porque é penoso ver o terceiro maior partido português a agendar medidas neste Parlamento que visam exclusivamente impedir a eliminação de cargos dirigentes. Pensem menos nos bois, pensem menos nos jobs e pensem mais no país.
Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Sr. Deputado, faz favor. Sra. Deputada, até.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN acompanha esta apreciação parlamentar, pois parece-nos, de facto, que mais do que estarmos aqui a falar de nomeações, até porque não devemos esgotar este debate nessa matéria, seria importante que o Governo resolvesse, por exemplo, o problema dos trabalhadores, o que não aconteceu. Aliás, um problema que se arrasta há anos, com